Por cá, a Iniciativa Liberal propôs que mais famílias pudessem fazer o mesmo com os contratos simples e desenvolvimento. A medida foi rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco, do PCP, a abstenção do PAN e até do PSD. Noutros países, a resposta à crise foi baixar impostos para empresas e famílias. Por cá, a Iniciativa Liberal propôs baixar o IRS, baixar o IVA da restauração, baixar o IRC, suspender os pagamentos por conta, diminuir burocracias para empresas, acabar com o IMT para a primeira habitação, a eliminação do adicional de IMI e de variadas taxas. Todas estas medidas rejeitadas pelos coletivistas de serviço. Noutros países, as pessoas podem escolher se querem ser atendidos num serviço de saúde público ou privado. Por cá, a Iniciativa Liberal propôs o alargamento do SIGIC e do SIG-SNS para que os portugueses possam recorrer aos setores privados e social para recuperar as suas cirurgias e consultas em atraso. A medida chumbada pela esquerda. Noutros países existe uma provedoria da criança que, por cá, a Iniciativa Liberal propôs um provedor adjunto exclusivo para a defesa dos direitos das crianças. A medida foi chumbada pelo PS com a abstenção do PSD, PCP, Bloco e PAN. Repare-se bem, no mesmo orçamento em que as negociatas do PS levaram à aprovação do provedor do animal, foi chumbado o provedor da criança. A Iniciativa Liberal sempre será o Partido da Liberdade, o Partido das Pessoas e não do coletivo. Há demasiados partidos a quererem ser o Partido do Estado, esse grande coletivo que, em vez de servir as pessoas, se serve a si próprio, com o único objetivo de aumentar, sempre aumentar, o seu poder sobre as pessoas. Por isso, engana e mente, tentando fazer alguns acreditar na mentira de que há bens e serviços gratuitos, como se alguém não tivesse pago ou não viesse a pagar quando o Estado nos dá aquilo que não é seu. A Iniciativa Liberal acredita na individualidade de cada pessoa, que contempla a livre associação e ajuda a outros, coisa bem distinta de isolacionismo ou egoísmo. Acreditamos na ordem espontânea que as escolhas livres das pessoas criam. Nessa ordem espontânea e livre, eis então o papel que um Estado liberal deve ter. Proteger, em primeiro lugar, as liberdades e os direitos das pessoas, mas garantir que os mais necessitados e os mais vulneráveis tenham uma rede de segurança que os apoie. Não é por acaso que são os países mais liberais que têm esta rede de segurança mais forte. É porque nesses países se cria a riqueza suficiente para que essa ajuda social seja efetiva. Na Iniciativa Liberal não acreditamos em coletivismos, em paternalismos ou em messianismos. Acreditamos nos portugueses, em cada português que trabalha, que empreende, que estuda, que se esforça, que cuida, que faz as suas escolhas, nos jovens que são irreverentes, nos que são criativos, nos que arriscam, nos mais vulneráveis que temos de proteger, nos doentes que sofrem com a teimosia ideológica do governo. Acreditamos nas pessoas que se envolvem na vida cívica e respeitam e defendem os valores da liberdade e da democracia. Acreditamos em todos os portugueses, mas nunca esquecemos que cada um é diferente. Cada um é diferente em tudo, menos nisto. Todos merecem um Portugal que lhes proporcione iguais oportunidades. Todos merecem poder aproveitar essas oportunidades em liberdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. A sua intervenção suscita um pedido de esclarecimento. Vamos deixar que se instale no seu lugar. Na verdade, são dois pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado dirá como quer responder. Muito bem, em conjunto. Então, o primeiro desses pedidos de esclarecimento cabe à Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, que fez dali daquela tribuna um discurso, eu diria, parecia quase um comício da Iniciativa Liberal em tempos de confinamento. E permita-me que lhe diga, Sr. Deputado, eu creio que terá misturado alhos com bugalhos, porque ouviu fazer ali algumas caricaturas sobre o que, do seu ponto de vista, seriam outros partidos. E eu posso apenas dizer-lhe o seguinte. É com muita alegria que eu, como alguém do CDS, vejo aparecerem outros partidos no espectro político a defenderem o mesmo que nós defendemos, não há anos, mas há décadas. Mas daqui também gostava de dizer que não dei, nem darei lições de moral a ninguém. Mas num partido como o meu, que apareceu e se afirmou debaixo de bala e sob cerco, também não receberei, de certeza, lições de liberdade e de liberdade individual de rigorosamente ninguém. Sobre essa matéria, a Iniciativa Liberal faria melhor em aprender com o CDS do que imaginar que vem agora dar lições depois dos nossos 40 anos construídos debaixo de cerco e debaixo de bala. E gostava de lhe dizer que me parece, e porque acredito numa alternativa para Portugal e numa alternativa do espaço não socialista, que os partidos desse espaço não socialista e os partidos à direita devem procurar aquilo que os une. Devem procurar aquilo que podem pôr em prática. E, portanto, o desafio que aqui lhe deixo é o seguinte. Há duas matérias fundamentais. Primeira, nós acreditamos ou não acreditamos que Portugal não está condenado a estar sistematicamente nos últimos lugares de crescimento da Europa. E acreditamos ou não acreditamos que isso se faz com iniciativa privada, com respeito pelo trabalho, com legislação laboral mais flexível e com um sistema fiscal mais competitivo. Se sim, vamos a isso. E construiremos de certeza propostas nesse sentido. Em segundo lugar, outra matéria em que estamos de certeza de acordo, via verde para as cirurgias, como propôs o CDS. Ou seja, têm os doentes que ficar à espera da ideologia ou podem ser tratados por quem querem ao mesmo preço. Eu creio que nestas matérias podemos encontrar concordância ao invés de estarmos a tentar caricaturar divergências. Muito obrigada.
Obrigado. O próximo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista. Faz favor.
Deputado Cotrim Figueiredo, dali daquela tribuna fez-me lembrar uma rábula, nomeadamente daquele casal que vai na autoestrada e que a mulher diz para o marido: querido, eles estão todos em sentido contrário, estão todos fora de mão. Parecia precisamente isso que o Sr. Deputado ali estava a fazer. Todos nós, todos na sociedade, os diferentes espectros políticos estão errados. O Sr. Deputado Cotrim Figueiredo e a Iniciativa Liberal estão corretos. A vida não é assim, o sol em giro em volta da terra é precisamente o contrário. E a respeito do orçamento, já agora, que é o tema, eu a única coisa que registrei de relevante do Iniciativa Liberal, do orçamento, é aquela famigerada proposta, recorda-se, Sr. Deputado Cotrim Figueiredo, dos 15% de IRS, primeiro só 15% para todos, pois já eram 15 mais 27,5, tinha como objetivo o quê? Todos nós nos recordamos, era que aqueles que têm grandes rendimentos tivessem uma grande borla fiscal e aqueles que pagam pouco pagassem mais. Isso recorda-me da perspectiva das propostas de orçamento da Iniciativa Liberal. Isso recorda-me perfeitamente, porque essa ficou como ficou aquele ódio permanente ao setor do Estado, que diz: retire-se dinheiro, não se ponha mais dinheiro no Estado, não se utilize os impostos do Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Não se utiliza na escola pública. Porquê? Porque a cartilha é a cartilha do privado. Ou seja, um Estado fraco para que não seja necessário. A sua resposta não seja sempre aquela, que é de alguns de sistemas que defende, que quando se chega ao hospital, a primeira pergunta que se faz ao doente é: onde é que está o seu seguro de saúde? Onde é que está o seu cartão de crédito? Em Portugal não é assim, Sr. Deputado Cotrim Figueiredo. E essa é a nossa diferença entre um sistema que valoriza a componente social, que valoriza a escola pública, valoriza o sistema do Serviço Nacional de Saúde, valoriza inclusive o apoio às empresas. Aquelas empresas que reclamam, e bem, os apoios do Estado numa situação como esta. E esta é a nossa diferença, Sr. Deputado, e por isso o PS e a maioria, e esta maioria governa, e o Sr. Deputado, neste caso concreto, a Iniciativa Liberal, tem um mandato na Assembleia da República.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas da Sra. Deputada Cecília Meirelles e do Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputada Cecília Meirelles, vamos começar por aquele que é mais fácil. Com certeza que Portugal não está condenado a ser o último de todos os rankings de desenvolvimento e com certeza que a via verde para a cirurgia é uma medida que nos une. Mas também deixe-me diga, Sra. Deputada, eu não vim dar lições a ninguém, vim chamar a atenção de que em Portugal, e gradualmente, há cada vez menos pessoas a defender as liberdades individuais. Encara-se com cada vez mais naturalidade a instauração de estados de emergência, as limitações de liberdades individuais, limitações de direitos, como se fosse tudo justificável pelo medo, pela doença ou por qualquer outra coisa. É a altura de alguém dizer, e não é por ter superioridade moral, é por talvez ser mais novo e vir de fora e poder ver isto com naturalidade. Senhor Deputado Fernando Anastácio, Senhor Deputado Fernando Anastácio, muito obrigado por me quererem recordar da minha idade. Eu referia-me, como vocês sabem, à idade política e à idade do mandato. Relativamente àquilo que diz, eu fico sempre impressionado quando o PS e outras forças, mas o PS com muita frequência, sente necessidade de deturpar as posições da Iniciativa Liberal para nos atacar. É um bocadinho contraditório. Quando diz que nós somos pequeninos, somos só um, se calhar com 3 anos de idade, não sei quantos deputados tinha o Partido Socialista, mas
Se somos tão pequeninos, porque é que tenho necessidade de deturpar as nossas posições? Primeiro, a taxa única de IRS não é uma invenção da iniciativa liberal. Existem muitos países da Europa e quando não têm uma, têm duas taxas que nós também propusemos este ano, na tal lógica gradualista, onde esse bolo aos ricos que o Sr. Deputado fala não existe. E mais, a grande objetivo de uma taxa única de IRS não é só reduzir para todos, sem exceção, para todos, a sua carga fiscal. É simplificá-la. Porque a simplificação fiscal tem em si próprio um valor. Em segundo lugar, tem uma utilidade absolutamente inestimável na retenção de talento jovem em Portugal. Estas contas estão feitas, não é nesta resposta que tenho tempo para lhe demonstrar, mas aquilo que um empregador tem que pagar a um jovem qualificado que esteja no segundo ou terceiro ano da sua carreira em Portugal é incomensuravelmente mais que um empregador terá que pagar nos países onde eles optam por emigrar. Portugal não se pode dar ao luxo de perder essas pessoas e tanto é assim que o Partido Socialista tomou a iniciativa no orçamento do ano passado de ter o chamado programa Regressar, onde há exatamente descontos de IRS para jovens. Há ou não há? Porquê? Porque reconhece que o IRS para jovens é um problema. Mas a deturpação maior é no Serviço Nacional de Saúde. Eu sempre que falo em saúde, vem-me alguém dizer é que os Estados Unidos, as pessoas morrem à porta, mas onde é que o sistema e o modelo de saúde da iniciativa liberal é parecido com o sistema americano? Onde? Nada, em nada. A resposta é nada. É nada. Os senhores são peritos na deturpação. Já nem vale a pena. Eu já vos disse uma vez, se não têm internet, eu empresto-vos um modem. Vão ver, está no site. Agora, relativamente ao Partido Socialista, que faz essa deturpação com menos frequência, não vale a pena. O nosso sistema e a nossa ideia para o sistema de saúde, e não só para o Sistema Nacional de Saúde, é completamente diferente. É baseada em escolhas livres de pessoas que possam recorrer aos vários prestadores de saúde, com benefício para os prestadores de saúde que podem planificar a sua atividade e, sobretudo, com benefício para os doentes e para as pessoas que preventivamente possam precisar de recorrer ao serviço de saúde. E devemos ter tempo de falar nessa proposta concreta, sem necessidade de tropar as posições da iniciativa liberal.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Terminámos este ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos agora à primeira das duas petições que hoje vamos discutir. A primeira é da iniciativa da FENPROF. Em defesa da sua dignidade profissional, os professores exigem respeito pelos seus direitos, justiça na carreira e melhores condições de trabalho. Tem associado projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes. E para apresentar a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero saudar os 13.903 peticionários, a FENPROF também aqui representada no Parlamento por esta petição, com reivindicações que pretendem resolver os problemas dos professores, mas sobretudo responder aos problemas da escola pública. Reclamando respeito pela carreira, tendo em conta não só o tempo de serviço, mas também o direito dos professores a subir na carreira e a aceder a todos os escalões da sua carreira, reclamando um regime de aposentação, um respeito pelos horários, um regime de concurso que seja justo e o direito à negociação. Se estas propostas resolvem todos os problemas da escola pública, certamente que não. Mas elas ajudam a resolver um problema essencial, estrutural e estratégico para o futuro da escola pública, que é a falta de professores. A falta de centenas de professores que neste momento afeta mais de 30 mil alunos em todo o país. E que não é um problema pontual, como o governo insiste em dizer. É um governo que se vai repetindo. É um problema que se vai repetindo no território, que se vai repetir cada vez mais e que só o governo é que entende que não é estrutural, porque está à vista de todos que é um problema que vai afetar cada vez mais as escolas, porque a falta de professores decorre de três questões fundamentais: do envelhecimento da classe docente, da precariedade e da degradação da carreira docente. E estes três problemas não são circunstanciais nem são pontuais. São problemas que existem, que se estão a aprofundar e que têm de ser resolvidos. É verdade que a maioria dos horários que fica vazios são horários incompletos. Mas isso acontece porque o governo põe nas costas dos professores resolver o problema das escolas públicas. Aquilo que o governo diz é que aos professores para pagarem para trabalhar. Porque qualquer professor que aceite alguns destes horários, aquilo que terá de fazer é pagar para trabalhar. Há várias maneiras de resolver estes problemas, nomeadamente o dos horários incompletos. Transformar os horários incompletos em horários completos, alterar os intervalos dos